Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flores e frutos. Boa noite, Olho Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furuya, no seu último dia antes das férias. Ficará em casa revendo jogos do Palmeiras.
Revendo. Para ver, só os que a gente ganha, né? Claro.
Vai ter que voltar, hein, no tempo.
Você precisava conversar um pouco aí com o Milton Neves para ver se ele pega mais leve e tal.
É que a gente ganhou do Santos dele, né? Por isso que ele tá assim.
Olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Coração de Estudante, uma música de 1983, do Milton Nascimento, do Wagner Tiso. Está naquela categoria das músicas que eu não acho uma grande música, acho que todos eles fizeram coisas muito melhores do ponto de vista estético, que fique claro, né? Mas que tem uma importância histórica, né? Essa música é de 1983, né? Está num disco ao vivo e reflete a campanha das eleições diretas, 83-84, que veio lá, né? A derrota, embora a sociedade toda tivesse mobilizada, ou quase toda, em favor das eleições diretas que só aconteceram em 1989, né? E elegeram Fernando Collor. Não durou muito. De qualquer modo, os estudantes estiveram presentes também na deposição do Collor de maneira efetiva. E só deixar claro que ninguém aqui é ingênuo, né? Ah, coração de estudante e tal, fica parecendo assim. Não, os estudantes têm mobilização política, têm correntes políticas, estão organizados segundo partidos, que é assim que se disputa o poder. Isso é parte da política. Agora, quando você fala de uma juventude atuante que busca... Eu preciso dar um jeito de botar um óleo nessa cadeira aqui. Quando você fala de uma juventude atuante que busca mudar o mundo e que isso é necessário para a renovação da vida, da política, das coisas, bom, é claro, isso é inerente ao jogo, né? E o Milton Nascimento e a sua turma sempre estiveram presentes, né? Desde que ele se lança na música, sempre tiveram presentes ali, refletindo um pouco esse espírito de mudança, da juventude, dos sonhos, né? E mudar é próprio da juventude, né? Ainda que possa ser, eventualmente, uma mudança que algum grupo queira de caráter conservador, embora precisa tomar cuidado com o que é conservadorismo, distingui-lo do reacionarismo, né? Que é uma distinção que eu faço questão de fazer sempre. Um conservador é aquele que conserva instituições democráticas. Se ele conserva iniquidades, ou se ele quer fazer a sociedade andar para trás, ele não é um conservador. Ele é um reacionário, um disruptivo reacionário. Eu não sou disruptivo, eu não sou pela disrupção. Eu acho que você tem que aprimorar as instituições, melhorar a democracia, conservar o molde do regime democrático e, dentro desse molde, a sociedade que se organize e que dispute. Agora, há aqueles que têm uma visão disruptiva, querem romper a ordem para marchar para trás. Assim são os bolsonaristas no Brasil, assim são os trumpistas nos Estados Unidos. E sim, há hoje, e essas correntes hoje são minoritárias, aquelas que querem fazer a disrupção para o que eles consideram ser marchar para frente de caráter revolucionário à esquerda. Mas no mundo inteiro isso está em declínio, é não mais do que residual, né? As ameaças à ordem democrática hoje, no mundo, sim, estão na extrema-direita. Isto é apenas um fato, não é um juízo de valor. E, claro, a extrema-direita inventou uma grande conspiração mundial para tomar o mundo, essa bobajada infernal, né, em que caem alguns trouxas, né, e aí entra tudo, de terra plana, movimento contra a vacina, enfim, tá mais para um hospício, né, de acordo, inclusive, com alguns inspiradores, né, que deveriam estar lá, tá mais para hospício do que propriamente para uma luta política. Né. Agora, a juventude querer mudar as coisas, ainda bem, né. E esse questionamento é um questionamento permanente, Na música do Milton. Tem uma música chamada O Que Foi Feito Dever. É um pouco uma expressão de Minas, quer dizer, o que foi feito deveria ter feito, e também pergunta o que foi feito daquilo que a gente sonhou, né? Mas abrindo a perspectiva para a mudança.
Amigo de tudo que a gente sonhou.
Feliz Regina, claro, interpretando.
O que foi feito da vida? Que foi feito do amor.
Quisera encontrar
aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber se muito vale o já feito, mais vale o que será.
Mais vale o que será.
E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir.
É isso. Se muito vale o que foi feito, mais vale o que há por fazer. Né? E há muito por fazer. Olha, queridos, meu Deus do céu. Eu fico vendo essas entrevistas, porque o Faquinha agora ele decidiu posar de novo como único, último paladino do combate à corrupção e à Lava Jato, que só está no começo, não sei o quê. O que veio a público é muito sério. E não tem jeito. Isso vai ter de ser investigado. Tem duas coisas muito sérias. Uma procuradora que está lotada na PGR, Carolina Rezende, é isso? Está falando com seus amigos, da Lava Jato. Tinha tido a condução coercitiva do Lula, o Lula ilegal. O Lula ter feito um discurso. Então. Aí ela diz assim, na conversa que da operação spoofing tornada pública. Pessoal, fiquei pensando que precisamos definir melhor o escopo para nós dos acordos que estão em negociação. Depois de ontem, precisamos atingir Lula na cabeça. Prioridade número um, para nós da PGR. Lembrando que o Procurador-Geral da República era Rodrigo Janot. Então, para nós da PGR, atingir Lula na cabeça é a prioridade número um. Orlando Martello, aquele procurador que disse que isso era uma conversa de bar, vólio bene, quase nudes.
Uhum.
É? Nudes, é? É, conversa de bar? Quem é que em bar combina dar tiro na cabeça dos outros? Só se for conversa de bar de miliciano. Ah, é uma metáfora? Não, eu sei que é uma metáfora, mas aqui alvos estão sendo estabelecidos para destruir pessoas. Inclusive ministros de tribunais superiores. Já vamos ver. É. E quando eu falo que isso é coisa de miliciano, em certo sentido, a Lava Jato acabou operando como uma milícia. Porque o que é a milícia? A milícia é uma organização paralela, geralmente formada por policiais e ex-policiais, originalmente criada para combater o narcotráfico e proteger as pessoas, certo? Tanto é que lá no começo, tinha até gente razoável que dizia assim, bom, fazer o quê, né? O Estado é incapaz de acabar com o narcotráfico, então a sociedade se organiza. Notem que a Lava Jato tem um pouco esse espírito. Há uma impunidade no Brasil, ninguém combate, então a gente tem que se organizar. Assim como a milícia não segue as regras do jogo, não seguiam, não seguia a regra do jogo, a milícia, também a Lava Jato não segue. Por quê? Parte do princípio que se seguir a regra do jogo, não combate o mal. Assim como, ah, como é que você combate o narcotráfico segundo a regra do jogo? Não dá, então nós vamos fora da regra do jogo. E vamos proteger as pessoas? Proteger as pessoas. E vamos proteger as pessoas. Assim como a Lava Jato também julga proteger o bem público. E as pessoas? Agora, assim como a milícia virou crime organizado, quer dizer, ela já era crime organizado desde o começo, né? Porque à medida que você se organiza para desrespeitar a lei em nome daquilo que você entende por justiça, já é crime. Mas é crime mesmo. Passa a usar métodos criminosos. Como a Lava Jato passou a usar. E resta evidente. Porque presta atenção. Aí ela diz que o segundo alvo é o Renan Calheiros. Tá certo. Ah, ninguém gosta do Renan. Tá bom, é o Renan Calheiros. E qualquer um, inclusive Renan, se punido, tem que ser dentro da lei, né? Mas ela diz mais. Achei excelente a ideia, sabe o que está falando? Não temos como brigar com todos ao mesmo tempo. Se tentarmos atingir ministros do STF, por exemplo, eles se juntarão contra a Lava Jato, não tenho dúvidas. Está de bom tamanho, preste atenção, está de bom tamanho, na minha visão, atingirmos nesse momento o ministro mais novo do STJ. Eles tinham vazado para a imprensa coisas contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro do STJ. Numa delação, Delcídio Amaral disse ter ouvido do filho do Nestor Cerveró que o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas poderia conceder um habeas corpus para o pai dele. E isso vazou para a imprensa. Então, o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro da STJ, passou a ser tratado como um homem do Cerveró. E aqui nós temos uma procuradora que trabalha com Rodrigo Janot dizendo: está de bom tamanho, na minha visão, atingirmos novo ministro da STJ. Só para encurtar um pouquinho, assim, eu vou voltar, mas só para vocês saberem o desfecho, relatório da PF que investiu, e o Teori Zavascki, infelizmente, aceitou a abertura de inquérito contra o Marcelo Navarro. Com base nisso aqui. Com base no que o Delcídio teria ouvido falar. Né? Relatório da PF. Não existe absolutamente nada contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Delação do Delcídio. Não oficializou nada, absolutamente nada contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. O próprio Rodrigo Janot pediu o arquivamento do inquérito. Mas pediu o arquivamento do inquérito, depois o nome do ministro ter sido jogado na lama e depois ele ter sido retirado da Câmara Criminal em que ele estava no STJ, que cuidava das questões da Lava Jato. Porque ele era considerado, é considerado um garantista, alguém que se preocupa com o devido processo legal. Isso é investigação? Ministro Fachin! Ministro Fachin, Vossa Excelência não acha que um dia pode ser vítima desse tipo de procedimento? Ou de coisa pior? Por que não? Se o senhor autoriza esse tipo de procedimento e o senhor recebeu, disse sim a uma ação de procuradores de primeira instância que não tem legitimidade para atuar junto ao Supremo, o senhor disse sim a um recurso deles contra a lei. Quando essas coisas foram perpetradas, isto aqui é conversa de botequim? Isso aqui é conversa informal? Vem cá, não lhes parece que há ministros do STF e do STJ sendo investigados aqui? Notem que é dar tiro na cabeça, atingir, há estratégias para ir pegando pessoas. Olha aqui, Humberto Martins pediu uma abertura de uma investigação, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu abrir esta apuração, a corregedoria, não sei se dá alguma coisa, deixa eu lembrar, Humberto Martins sabe disso, mas eu lembro, assim como o STF tem no seu regimento a possibilidade de abrir um inquérito de ofício, quando há membros da corte sendo atingidos, e foi assim que se abriu o inquérito com razão das fake news, muita gente protestou, absolutamente legal e correto, e a gente viu que se pegou um monte de bandido ali, eu lembro que o STJ pode, sim, abrir uma investigação, um inquérito de ofício. Investigar toda essa gente aqui. Investigar essa gente? Não, nem em princípio não. Em princípio vamos saber se a vida de ministros do STJ foi escarafunchada por algum órgão. Isso não pode continuar assim. Isso não pode continuar assim. A prova que chegou ali é ilegal? A prova que nascer da investigação não é. Havendo indício de crime, a diligência pode e deve ser feita. É obrigação fazer. Isso que se organizou aqui é crime. Não é? No caso do presidente Lula, como fica evidente, do ex-presidente, ele era uma caça. A prioridade. Tiro na cabeça. Ah, é porque nós não suportamos o crime. Não, mas isso aqui é crime. Assim. O que não dizer da investigação ilegal de ministros do Supremo, porque quando você, e do STJ, porque quando você faz isso, porque veja, nada disso poderia ser apresentado em juízo, claro. Então qual era a tática? Vazar para a imprensa. Chegou a hora da imprensa repensar o seu papel, claro. Se pode servir de instrumento desse tipo de coisa. Há uma questão aí. Uma coisa é aquilo que nasce da investigação, outra coisa é aquilo que nasce de um grupo organizado com interesses políticos claros ou obscuros que faz esse tipo de coisa. Não dá. É inaceitável e é preciso que se faça alguma coisa. Ô, Bobby Furuia!
Fala, eu presidente!
Eu tô falando aí que eu tô nessa spoofing! Que é isso aí, ô, Bobby Furuia?
É spoofing, presidente. É. O senhor resolveu entrar nessa história das mensagens da operação, né? E falando a apoiadores hoje, o senhor disse que foi citado nas conversas e que por isso quer ter acesso a elas.
É mesmo? Como é que eu sei disso, será, pô? Como é que eu sei disso, pô?
É o senhor que me responda, né, ó.
É, eu vou tentar, mas acho que não vou ter explicação, não.
É. Bolsonaro disse o seguinte... Pra que não haja dúvida, mandei pedir aquela matéria hackeada que tá na mão do PT, na mão do Lula. Tem meu nome lá. Alguma coisa já passaram pra mim. Vocês vão cair pra trás. Chegando, eu vou divulgar. O Lula não vai divulgar. Já falou que não vai. Eu vou divulgar. Bolsonaro afirmou que teve a vida financeira investigada irregularmente.
É... Eu não entendi quem foi que passou esse troço pro Bolsonaro. Eu entendo o acontecido. Foi o Lula? Foi a defesa do Lula? Acho que não. Quem passou? Tem alguém passando coisa para o Bolsonaro? Da operação? Que veja só, que o Lewandowski autorizou. Lewandowski autorizou que o material pertinente a Lula seja tornado público. Fora isso, não. E há controle da PF sobre aquilo que está sendo acessado. Portanto, aquilo que a defesa do Lula acessa, a PF sabe. Tá claro? Se houver um vazamento ali de coisa que a defesa do Lula acessou, não ficaria difícil provar a saída da defesa do Lula. E aquilo que é pertinente ao processo está sendo tornado público. Não tem sigilo. Está correto tudo. Agora, isso que o presidente disse que o presidente disse que teve acesso, quem passou para ele? Quem tem esse material? A PF. Quem aguarda esse material? A PF. Tem uma cópia com o Alexandre Moraes. Que não passou, com o Lewandowski, que não passou, e com o Fux. É, acho complicado o presidente pedir acesso a isso, porque ele não é parte de processo nenhum. Por que ele vai pedir acesso a isso? Com base em quê? O Lula pediu, porque ele é parte, né? Ele é réu? Diz respeito à defesa dele? Só está tendo acesso porque o acordo de leniência do Odebrecht contribuiu para condená-lo sem que ele tivesse tido acesso, como perguntou a ministra Carmen Lúcia. A polícia sabe, o Ministério Público sabe, o juiz sabe, só a defesa não sabe. Agora o Bolsonaro, eu quero acesso porque eu ouvi falar que tem coisa sobre mim. Por quê? Porque eu sou presidente. Não, acho que aí não, né? Acho que aí não. Mas, a ver. Estão fazendo algumas especulações sobre a Carmen Lúcia aí, que eu acho assim que a gente que gosta de procurar piolho em cobra, né? Mas vamos lá.
Sim. A ministra Carmen Lúcia do Supremo renunciou à presidência da comissão que analisa mudanças no regimento da corte. Ela havia sido nomeada pelo presidente do tribunal, ministro Luiz Fux. Carmen integrava a comissão ao lado dos ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, e agora será substituída por Alexandre de Moraes. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a decisão de Carmen foi recebida com certo estranhamento pelos colegas. Alguns deles viram o gesto como um sinal de afastamento dos ministros mais, como dizer, mais lavajatistas, Reinaldo. E a magistrada justificou o pedido, afirmando que estava também na comissão de Veneza, que discute questões constitucionais no âmbito da Europa, e essa explicação acabou soando meio estranha. A comissão de Veneza se reúne apenas 4 vezes por ano, numa frequência diferente dessa outra comissão da qual ela saiu.
Olha, eu acho assim, eu acho que dá, sei lá porque que a menina saiu, mas sinceramente acho uma forçada de barra, achar assim, ah, eu não aguento mais conviver com quem? Com o Luiz Roberto e com o...
Fachin.
É,
Fachin. Hã? Fachin.
É, não, com esse eu realmente acho que não conseguiria, mas de qualquer modo, é... Tá falando por mim. É, não, não creio, não creio, acho que, sei lá, porque, e também, aí a gente que tá tentando, ah, ela vai mudar a voto, ih, ela vai mudar a voto, tem muito. Caçador, se ela mudar a voto dela em relação à suspensão do Moro, certamente não será por isso. Esse negócio aí de mercado aí, esse daí o mercado faria a lima ali toda gostar de mim, Bob, porque eu tenho o Paulo Guedes, mas eu nunca gostei muito deles, porque também não entendo nada que eles falam, pô. Entendeu? Aliás, eu não entendo nada de coisa nenhuma, daquilo que eles falam menos ainda. E aí agora, tão estressadinho, tão nervosinho. Então, o que é? O que está acontecendo aí?
É isso, presidente. Acabou o amor, né? Presidente.
Acabou o amor.
Brigou
não
ontem.
Não existe amor em Brasília.
Não.
O presidente brigou ontem com o tal do mercado, Reinaldo. Na live de toda quinta-feira, ele defendeu o auxílio emergencial e disse que o mercado não pode ficar irritadinho com qualquer negocinho. A gente separou um trechinho do som do que disse o Bolsonaro.
E o pessoal do mercado, qualquer coisa que se fala aqui, vocês ficam irritadinho na ponta da linha, né? É só que na hora cai a bolsa. Pessoal, se o Brasil aí não tiver um rumo... Não,
todo tá fora do ritmo, deixa.
Tá acelerado, deixa. Mas ele falou que o pessoal fica irritadinho.
Vai ser algum problema.
Tomou energético demais, sei lá.
Tomou, não, enfim, tomou muita cloroquina com ivermectina. Bom, falou o mercado fica irritadinho. Ah, deixa eu dizer uma coisa. Nós vimos a prévia do PIB deu uma recessão de 4,05%. Né? Depois precisa ver se confirma. É pouco, dado o tamanho do desastre. Lá no começo falava, pode cair até 8, 9. Por que não se colocava auxílio emergencial na equação? Olha, você colocou auxílio emergencial, evidentemente, você também barrou. Que existe um certo coisa aí nos mercados, que o auxílio emergencial, existe, né, e os gastos públicos, o Paulo Guedes é em parte responsável por isso também. Então assim, você vai dar auxílio emergencial, as contas, então agora vai piorar. Bom, eu lembro o seguinte, os índices estariam muito piores sem o auxílio emergencial. Que ele é necessário é... Qual é o problema do auxílio emergencial hoje? O problema do auxílio emergencial é não haver uma equação clara sobre o que vai ser feito. Então o Lira está atirando para um lado, o Guedes está atirando para outro. Andaram se estranhando ontem. Né? Eu vou até ganhar tempo aqui. O Guedes foi numa entidade da agricultura e disse... precisa ver também, porque... Sabe o que é, né? Os políticos, o Brasil quer gastar como se não houvesse amanhã e os políticos não querem se responsabilizar por isso. Aí o Lira, por seu turno, falando, é preciso ter sensibilidade. Já sugerindo que o ministro seja insensível. Então, aquele clima que tinha Claudinho e Buchecha, solave solan, acabou. Não tem mais. Porque falta dinheiro. Mas isso já se sabia. E a postura do Lira não é mais a postura do Rodrigo Maia. Olha, eu sou quase um primeiro-ministro, então eu preciso também achar a solução. Mas não, eu quero auxílio, o povo precisa logo. E que se vire. Eu disse hoje no comentário de Mãe da Bandeirantes que o governo falou que o auxílio poderia sair daqui a 3 meses. Uma ova, vai sair logo, vai sair em março. Vai ser o mês que vem. Precisa ver direito quantas parcelas, de quanto será. E a amarração fiscal para essa questão vai ter que ser negociada no curso do pagamento. Aquilo que o Paulo Guedes imaginava, errado como sempre, que primeiro você fecharia a equação fiscal, envolvendo inclusive a aprovação de emenda, como se você fizesse isso assim, para depois começar o pagamento, não vai acontecer. Vai acontecer o pagamento antes. Porque sim, é uma urgência, as pessoas precisam. e o auxílio emergencial foi o que segurou a despencada do PIB. Agora, isso significa que você vai ter problemas fiscais? Sim. Isso significa que você terá de dar uma resposta fiscal? Sim. Vai ser tudo como o Guedes quer? Não. Vai ter de conversar. Agora, o presidente é destrambelhado bastante para fazer as suas coisas ali, né? Que nós já vamos ver. A propósito, eu acabei não comentando aqui, mas escrevi a respeito, a história da aprovação da independência do Banco Central, que é um outro fetiche dos meus coleguinhas liberais. Eu, assim, eu tenho fundamentos, princípios e tal. Agora, se é uma coisa que eu sei, desde que, e justificando as coisas, eu precisando mudar de ideia, eu mudo. Independente do Banco Central, eu nunca fui um fanático, assim, nossa, tem que ser, sem isso não há como e tal, porque eu vi a independência do Banco Central na crise americana, por exemplo. Não foi tão independente assim, né? Não foi. Pensar, ah, não, vou pensar só na estabilidade da moeda. Uma ova. Quando a coisa ficou feia, não foi intervenção de Banco Central independente. Foi para salvar a economia ali de um buraco muito maior. Esse negócio de Banco Central independente é um fetichezinho que os liberais têm, porque assim a gente blinda a economia da influência dos políticos. Eu não gosto desse argumento, porque esses caras vivem no mundo da lua, eles vivem no éter, eles não vivem em lugar nenhum, eles são alheios à política. De onde eles vieram? De onde eles vieram não existe política, nem interesses econômicos. Para onde eles vão depois? Também não existe política, nem interesses econômicos. Olha, o Ministério Público, hoje um amigo apontava, me dá razões para ver com certo cuidado esse negócio de gente independente que não presta contas a ninguém. Quando você tem isso, nós estamos estamos constatando que o passo seguinte é a reação corporativa. Será mesmo que a gente pode dar pessoas imunes a qualquer interlocução o poder de, por exemplo, fechar banco, criar crise? Não sei. Quando menos, a relação com o Senado ali de prestação de contas, eu acho que tem que ficar mais clara. Desculpem. Desculpa esse liberal modelo Partido Novo com a devida vênia, né? É que fica repetindo o mantra da década de 50 para o Brasil da década de 80, quando estamos em 2021 no meio de uma pandemia. Né? É preciso ver isso com certo cuidado. Porque senão, a gente faz o seguinte, a gente entrega a administração do Brasil para o Banco Central. Aí o presidente vira o tribuno da plebe, falando coisas, qualquer que seja o presidente, e o Banco Central vira os patrícios. Aí eles decidem. Não. Eu não sou fetichista, nem na vida, nem nas ideias. E sempre que tentam vir para mim com tese que se auto-justifica sem razão para tal, a minha cabecinha reage, entende? E eu odeio esse negócio de dar resposta, vamos à página 15 do manual. Página 15 do manual diz que é assim. Obviamente, eu me atrasei, já ferrei o roteiro que eu mesmo organizei com o moleque, né? E vou ter que repensar tudo. Mas a vida é assim.
É assim.
Entende? Quer dizer, eu não tenho fetiches nem com o meu roteiro. Eu preciso... Vamos repensar para fazer caber. Né? É isso. Vamos comercial.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá que também. Mistura, amor e leite condensados. E chipom no sabor lá em casa tem.
Bom dia, eu sou o Carlos da Verisure.
Que bom você ter vindo tão rápido.
Já me informaram da tentativa de roubo.
Isso, ontem à noite, não conseguimos nem dormir.
Fique tranquilo, eu vou analisar todos os pontos vulneráveis e sua casa e sua família ficarão protegidas.
E vocês instalam um alarme hoje?
Com certeza.
Ah, ótimo, hoje vamos dormir tranquilos.
Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br.
Muito bem, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, que nós tem aí? Vamos lá.
São Paulo, Reinaldo, confirmou 9 casos da variante brasileira do coronavírus, a P1. Desse total, 2 pacientes vieram da região norte em busca de tratamento na capital paulista. Até agora, pelo menos 7 estados já identificaram essa nova cepa nos territórios. Além de São Paulo e, claro, do Amazonas, já há registros no Pará, Ceará, Pernambuco, Piauí e Paraíba.
É, e além de tudo, em razão do desastre na Amazônia, né, no Amazonas, enquanto há hospitais, nós vamos ver que tem gente pedindo providência, enquanto há hospitais militares lá com leitos disponíveis, ainda se fez a coisa fantástica que foi pegar uma variante do vírus muito mais perigosa e dar um jeito de espalhar por aí. É espantoso. É tudo muito inacreditável. Não, deveria deixar essas pessoas morrendo? Não tem leite sobrando lá. Para os militares fantasmas. Uma vez que 80%, 72% dos leitos destinados à Covid estão ociosos. Vai o ministro da Defesa falar a respeito e vem com a conversa de que seria um desvio, um uso indevido. Olha, senhor, desvio, uso indevido é o exército fabricar cloroquina. Ou o senhor sobrevoar de helicóptero à Praça dos Três Poderes quando tem protesto lá embaixo pedindo fechamento do Congresso e do Supremo. Né? Balanço das vacinas.
O Brasil aplicou 4.584.338 primeiras doses da vacina contra a Covid-19 e 108.735 segundas doses. Ontem, 262.660 receberam a primeira... 660 pessoas, né? Receberam a primeira dose e 28.228 receberam a segunda. O consórcio formado pelos veículos Folha de São Paulo, UOL, Estado de São Paulo, Extra, O Globo e G1 atualizou informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 25 estados, além do Distrito Federal.
Isto significa o total de 2,85% da população acima de 18 anos, tá? Uhum. Quando você pega a população inteira é menos do que isso, obviamente. Não chega a 2. Tá certo? O que indica um atraso formidável nas vacinações. Por quê? Porque faltam vacinas, Bob Fury.
Faltam, Reinaldo. Como a gente disse ontem aqui, as vacinas estão acabando no Rio de Janeiro, só que o estoque não termina no sábado, como a gente disse ontem. Hoje o prefeito Eduardo Paes diz que ele termina na quarta-feira. E a situação do Rio é igual ou muito parecida com a de várias outras cidades e estados. Um cálculo feito por esse consórcio, a que o Alê se referiu agora, aponta que o país tem hoje 2 milhões de vacinas. Se mantido o ritmo atual, com cerca de 250 mil doses sendo aplicadas por dia aqui no país, em 8 dias se esgotam todas as vacinas.
Isso nós estamos falando porque, insisto, houve a iniciativa de São Paulo, do governo de São Paulo, do Dória, com a Coronavac. Tivesse sobrado tudo para o Sargento Garcia... Bom, o Sargento Garcia, no dia 8 de dezembro, previu o início da vacinação para março. E ainda hoje a gente pergunta, ainda que tivesse para março, seria com qual vacina? Da AstraZeneca até agora ele conseguiu comprar só 2 milhões de doses. Mas tudo bem, a Pfizer tem oferecido 70 milhões para ele, ele não deu bola, nem respondeu. Gênio da raça. E feriado nas escolas particulares está preocupando o governo de São Paulo.
Sim, o feriado do carnaval foi mantido na maioria das escolas particulares da cidade, o que preocupa as autoridades por causa de um possível aumento, né, das infecções depois desse período.
A infecção, o aumento se explica, né? Porque as escolas estão obrigadas a tomar cuidados, tem o percentual de pessoas, tem as medidas sanitárias. Não havendo aula, há o risco do povo resolver comemorar o carnaval, né? Há esse risco? Queridos, nós estamos vivendo a segunda onda muito grave, que é uma decorrência também da esbórnia do fim do ano, que nós cansamos de ver. É isso aí.
Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por 1 ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Corredor Norte Sul continua péssimo no sentido da Zona Norte, travado a partir do túnel do Anhangabaú e vai ruim até a marginal do Rio Tietê. Em direção a Interlagos, problemas a partir do Centro Cultural até a passagem pelo Parque Ibirapuera e para tudo novamente a partir do Aeroporto de Congonhas. Quem quiser utilizar o corredor da Vergueiro Liberdade, ajuda aí o caminho e em relação à parte do Corredor Norte Sul. O Atacadão fez uma mega parceria com a Nestlé Brasil para você levar mais lucro e economia para o seu negócio e para a sua casa. Corra para o parceirão mais próximo e aproveite.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Estamos de volta. Ai, gente, olha, eu vou falar, viu? Todo um amigo falou assim, eu não sei, você aparece sempre com uma cara boa. No cara boa não quer dizer que eu apareço com a cara bonita, embora eu tenha certeza de que ele estava pensando nisso também, né? Você aparece com uma cara boa no vídeo, sempre falando. É que essa profissão obriga a gente a lidar com algumas pessoas que não deveriam estar aí, né? Não no mundo, sim. Não no poder, né? E parece que a vida da gente se resume a esta meleca. Uhum. Né? E a profissão também. A profissão que só fica cuidando dessas coisas. Não. A gente tem vida individual, né? As felicidades, angústias, grandezas, anseios. Né? A gente também tem em nós a música Cais, do Clube da Esquina, genial, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Adoro!
Invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova clarear. Invento amor e ser. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir.
É isso, a gente tem essa ambiguidade essencial entre aquilo que a gente quer, entre o mundo, e a gente precisa articular isso. Essa letra lindíssima do Ronaldo Bastos, a música, um espetáculo, uma música sofisticadíssima, tem alguns estudos, inclusive, sobre essa música, porque o Milton é, acima de tudo, um músico absolutamente genial. reconhecido no mundo inteiro pelos maiores gênios da música, como um dos gênios da música, do Clube da Esquina, essa música Cais, né, de 72, essa gravação não, essa gravação é posterior, mas eu prefiro ela. Esse negócio aí, de imposto aí, eu vou... Esses mercados estão irritadinhos comigo, né? Então, aí hoje eu já aproveitei para fazer um troço com combustível, já para jogar bomba no quadro dos governadores. Ah, eu sou assim mesmo. Né? Não tem reforma tributária, ainda não tem, mas eu vou... Entendeu? É isso. Vai, vamos lá.
Sim. Primeiro, o presidente, na live, voltou a fazer uma cena aos caminhoneiros, disse que vai reduzir piscofins do diesel, só que aí ele dividiu com a gente... O que, que é que ele pensa sobre os impostos? Todo mundo quer saber, né, Reinaldo? Isso. Disse o seguinte: toda vez que se fala em reduzir a maioria dos impostos, você tem que majorar outros tributos ou criar um novo. Estamos tratando disso com a economia, porque pode ser que exista uma cláusula de excepcionalidade para isso. Estamos na pandemia, a crise está aí. No que depender de mim, quero reduzir PIS/COFINS no primeiro momento para o diesel.
Isso. E para fazer isso, ele teria que... Eu vou dar uma pulada, depois a gente volta para 4B. Teria que flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal. Porque assim, entendi. Você vai tirar o imposto? Tá, você vai cobrir esse dinheiro que você vai... Com o quê? A lei de responsabilidade fiscal impõe isso. Aliás, Bob, eu vou falar aqui, depois a gente vai conhecer. Então assim, a lei de responsabilidade fiscal impõe que se você... Ó, você tem tal tributo aqui, a receita é esta. Tá? Você vai cortar? Você vai cortar, como é que você vai fazer diante desse dinheiro que você deixou de receber? Você pode fazer isso? É uma redução efetiva da carga tributária que não vai fazer falta? No Brasil deficitário, como é que você resolve isso? Aí ele disse, eu quero ver se no caso que nós vivemos, já que muita gente fala que a situação é crítica, muita gente fala que a situação é crítica, tá? Não que ele ache. Em parte eu considero se eu posso reduzir, por exemplo, PIS/COFINS no combustível e sem a compensação. Bom, não sei. Não sei. Aí eu acho que os mercados podem ficar irritadinhos se achar que a lei de responsabilidade fiscal está indo para o lixo, né? E aí ele tomou uma medida sobre combustíveis. Ô Bob, você tem aí?
Isso, ele enviou, Reinaldo, ao Congresso um projeto que altera o ICMS, o Imposto sobre os Combustíveis. É mais um aceno do presidente aos caminhoneiros.
Isso, mas tem detalhe aí?
Tem sim, vamos lá os detalhes. Vamos. Essa medida, Reinaldo, dispõe que os estados, o Distrito Federal, disciplinarão por meio da lei complementar as diretrizes do PLD, mediante a deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária, no prazo de 90 dias. Definição das alíquotas pelos entes federados é uma das diretrizes que requerem deliberação do chamado CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Segundo a proposta do governo, o imposto caberá ao estado de destino onde ocorreu o consumo.
Isso, e ele quer que fique estabelecido no posto de gasolina, pelo que eu entendi, o que é imposto federal, o que é imposto estadual, porque ele não quer ser o responsável pelo preço dos impostos. Né? O Mourão também acha que esse negócio dos mercados está atrapalhando o governo.
Não gosta. Minha gente, foi o que disse o vice-presidente. A gente não pode ser escravo do mercado. Nós temos aí uns 40 milhões de brasileiros que estão numa situação difícil. A gente ainda continua com a pandemia. O presidente é obrigado a decidir para alguma forma de auxiliar essa gente. Vamos lembrar, né? Se ele disser que não vai auxiliar, ele vai tomar pau. Se ele diz que vai auxiliar, ele vai tomar pau também. Então é uma situação difícil e julgo que ele vai buscar a melhor solução.
É, agora temos um inimigo ali, eles têm um inimigo, que é os mercados. Então. E o Guedes e o Lira aí, eu já tratei do assunto. O problema grave é o seguinte, sério é o seguinte. O governo não apresentou a solução. Quem entende falar, olha aqui, nós vamos dar tantos meses, essa é a nossa proposta, e para resolver a equação fiscal no médio prazo, é isso que nós vamos fazer. Até agora não conseguiram. Né? Agora, bem mesmo, genial, único, foi o general Eduardo Pazuello. Sim. No seu depoimento no Senado. Nunca vi nada tão formidável, nunca vi nada tão extraordinário, nunca vi nada tão pertinente. Inclusive, quando ele tem que recorrer a metáforas, ele vai ali, mas olha, é de uma precisão e de uma pertinência e de uma grandeza estupefaciente. Vai.
Foi um desastre, Reinaldo. Pazuello, por exemplo, culpou hospitais e dificuldades técnicas pela crise no Amazonas e afirmou que não cabe à pasta, não cabe ao Ministério adotar medidas em relação ao fornecimento de oxigênio. Pazuello tirou também o corpo fora na história do aplicativo Tratikov, aquele que recomendava cloroquina para tudo, para todas as doenças do mundo. Indagado sobre o assunto, o general culpou um servidor pela iniciativa. Disse na sequência que ele foi afastado, mas não divulgou o nome dele.
Olha, foi de uma inabilidade, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo lá, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma mudadinha aqui, meninas, na sequência que eu me pus. Querem fazer uma CPI, certo? Sobre a saúde, que eu acho que é absolutamente necessário. Porque aquilo virou um hospício. Então, ô Vai Bene, a 20, vamos falar um pouco dessa CPI, porque depois o nosso general usou uma imagem militar para explicar por que ele acha que a CPI não é boa. É. Né?
A tática inicial do Palácio do Planalto, Reinaldo, para tentar barrar essa CPI, era que o ministro pudesse dar explicações convincentes para aí esvaziar a oposição, mas a ida do general acabou tendo aquele efeito contrário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda é contra abrir a comissão parlamentar de inquérito. Ele, no entanto, já admite nos bastidores que se a vacinação demorar e a situação também não for resolvida, ele não vai ter outra opção senão abrir a CPI. Lembrando que a oposição já reuniu 30 assinaturas em favor da CPI.
Pacheco, vai demorar a vacinação, vai precisar fazer, não tem jeito. Mas, ô Bob, o general teve uma ideia. Ele queria convencer as pessoas que não é para fazer CPI.
Sim.
Porque ele diz, e aí? A gente, quando quer convencer as pessoas de que não pode fazer uma coisa, a gente costuma usar exemplos positivos, assim, ou então a gente costuma mostrar, olha, essas pessoas aqui que eram tão boas, fizeram escolhas erradas e se deram mal. Né? Então, gente boa faz escolha errada, se dá mal. Eu sou uma pessoa boa, nós somos pessoas boas. Não vamos fazer escolhas erradas. Não. Isso pode dar errado. Mas aí, sabe como é, né? O Freud considerava, o Freud, a psicanálise, né, de raiz, que os atos falhos, nos atos falhos estão verdades imensas, assim, contadas. A verdade verdadeira pode estar ali, né? Que imagem usou o nosso general genial? Vai.
Ao tentar convencer, Reinaldo, os senadores, né, ele construiu o argumento, Pazuello falou sobre a Alemanha nazista. O ministro disse o seguinte, aspas para ele, queria fazer aqui o meu alerta, a Alemanha perdeu a guerra duas vezes porque ela abriu a frente russa, duas vezes, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra. Todo mundo avisou ao ditador que não deveria abrir a frente russa. Duas frentes não tem como manter. Se a gente abrir uma nova frente, a gente vai dificultar isso. E é óbvio, perdemos a gente.
Meu tic-tac eloquente. É de cair o C da B. Porque aí é o seguinte. Bom, quem é o nazista da história? Ele? É isso? Não, veja bem. A Alemanha duas vezes, e aí ele fez uma referência específica à Segunda Guerra, o que é verdade, abriu a frente russa aí. Né? Então assim, ó gente, não vamos abrir a frente russa. A frente russa seria, eu entendi, a CPI. Nós já temos uma frente de combate ao coronavírus. Aí abre a frente russa. Quem são os nazistas da história? Olha, tá vendo a Alemanha como foi imprudente? A gente, olha, até poderia dar uma, depois dar uma peroração, né? Se a Alemanha não é tão imprudente, gente, ganha! Ué, que maravilha! Não tem saída, não tem jeito, não é para ele. É incompetente, é contraproducente. E lamento, general, tem que dizer, o senhor também é muito pouco inteligente. Hã? Ah, sim, ele também disse uma outra coisa. Ó, ele disse uma outra coisa muito grave lá. E gozado que ninguém cobrou. Só eu tô cobrando isso. Sim. Eu tô cobrando isso desde ontem. Comecei no Twitter, escrevi. Desde ontem. O que foi que ele falou sobre a nova variante de Manaus?
O general afirmou que as vacinas que existem são eficazes contra a variante do vírus. Não são eficazes contra o... São eficazes?
São eficazes, são eficazes. São.
Ah, é isso aí, é isso aí.
É, esse é o problema.
É, né?
Ele falou que são eficazes.
Só que o ministro não disse nem quais vacinas foram testadas, nem quem testou essas vacinas e nem onde está publicado esse resultado dos estudos.
Ah. Um. O Vale Bene não quis dar a ênfase na leitura do texto. Um. Quais vacinas foram testadas? Dois. Quem testou as vacinas? Três. Onde está publicado o resultado? O senhor chutou? Eu estou fazendo aqui um desafio, senhor. Eu quero saber. Por favor, se o senhor tiver, liga para cá agora. Manda o resultado para nós. Sua assessoria consegue. E-mail, essas coisas. Manda o resultado. Eu quero saber quem fez o teste. Como é que o mundo ignora que foi feito esse teste? Tanto ignora que a OMS fez um alerta. No mesmo dia em que o general falou isso. Qual foi o alerta?
Um alerta exatamente sobre a variante brasileira do coronavírus. E parece que o Pazuello não passou essa informação para a OMS, né, Reinaldo? De acordo com a entidade, existe a possibilidade de a P1, a variante de Manaus, ser mais resistente às vacinas que já existem, as vacinas que estão aí sendo aplicadas. Uma mutação na proteína que liga o vírus. As células dificultaria a ação de anticorpos neutralizantes. Mecanismo parecido já foi encontrado também na variante da África do Sul.
E aí? Nós já temos, então, a resposta para dar para o OMS, ministro? Podemos ficar tranquilos? As vacinas funcionam. Há duas aqui no Brasil, a AstraZeneca e a Coronavac. Foram testadas? Deu tempo de saber que já funciona? Quem assina esse estudo? Não é possível. Não é possível. Sabe por quê? Não é possível? Porque olha o que está acontecendo em Manaus. Vamos lá, alta de mortes.
As mortes pelo coronavírus nos 10 primeiros dias de fevereiro em Manaus tiveram um aumento de quase 66% em relação ao mesmo período de janeiro. Foram 448 óbitos agora contra 270 no mês passado.
Ah, olha aqui, é inacreditável. O deputado Davi Miranda está entrando com um pedido, acionou o Ministério da Saúde para saber, e os governadores para saber o que estão fazendo contra, o que sabem a respeito. E tá certo, ninguém sabe nada. E sim, ontem, 1.452 mortes, um número desde julho, né? O Brasil voltou ao topo do número de mortes e contaminações. E naquela sua live, que é uma mistura de Al-Qaeda com a antiga Zorra Total, né? Ele falou que as pessoas não podem ficar em casa chorando, que a vida continua. Deixa só... Não, faz o seguinte, fica só choram os parentes dos mortos, os outros, a vida continua. Não, não quero parar a vida por isso, mas isso não é coisa que se diga. É que agora ele tem um outro milagre. Depois da cloroquina, da ivermectina, Israel está lá testando um spray que seria um remédio contra já a Covid, não é para evitar a contaminação, segundo entendi. Hoje ele conversou com o Benjamin Netanyahu, e agora então o negócio é o spray. Também não há comprovação científica, mas também na live... vi um trecho que me mandaram, ele disse, bom, gente, já que não tem nada mesmo, vai testando. Já que não tem nada. O pior não é ele dizer isso, é o Conselho Federal de Medicina também ter esse princípio, esse fundamento. Né? que é, assim, é pensar a ciência com mais ou menos com a mentalidade de um jegue. E uma coisa muito séria, porque aí envolve jornalismo, denúncia de censura na IBC. Vamos para o comercial, vai.
Vamos lá, Reinaldo. Um grupo de funcionários da IBC divulgou um documento dizendo que os jornalistas da empresa sofrem censura. Segundo eles, a empresa IBC negligencia a cobertura da pandemia, dando dados descontextualizados e não acompanhando a evolução da doença aqui no Brasil. Afirmam ainda que a TV Brasil ignorou a falta de oxigênio em Manaus e que suas redes sociais não puderam noticiar a primeira pessoa vacinada contra a Covid no país, que foi aqui em São Paulo. Além disso, os servidores dizem que uma série de assuntos atuais nem sequer foram pautados, entre eles o desmatamento na Amazônia, o negacionismo científico sobre o coronavírus e as incompetências administrativas de ministérios chefiados por militares.
Considerando tudo que ele diz e tudo que sai dali, eu não tenho nenhuma dúvida de que é assim. E aí sim, isto é censura. Quando você fala, não sei quem censura, não sei quem, Facebook não censura, Twitter não censura, privados não censuram. Isso é empresa pública. O nome disso é censura. Vamos comercial.
Reinaldo, só antes do comercial, mudanças ministeriais que acabaram de ser oficializadas pelo presidente Jair Bolsonaro, aquelas que a gente já esperava. Onyx Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência e João Roma, ligado a ACM Neto, no Ministério da Cidadania.
Pronto, João Roma, o ACM disse, não, farei de tudo para tentar impedir e tal. Peixinho do ACM Neto, está lá ACM Neto com o pé já no Ministério e tal. O DEM. DEM agora é centrão. E ponto final, acabou. É isso aí.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá também. Mistura pra bolo e leite. Condensados, um chipu no sabor, lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Durante esse período, você acompanha a nossa programação com noticiário, tanto pelo site bandnewsfm.com.br, quanto pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7h03, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue junto até às 7h20 da noite.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, nos outros quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, que nós temos?
O Chile, Reinaldo, vem se destacando na vacinação contra o vírus. A gente vai falar sobre o exemplo deles, principalmente na comparação com os vizinhos latino-americanos. Proporcionalmente, o Chile já vacinou 6,1% da população. Para a gente comparar, o Brasil vacinou 1,94%, a Argentina 1,18% e o México apenas 0,56%. Essa diferença tem uma explicação. O governo Piñera se planejou para a vacinação. O Chile encomendou doses antes e diversificou os fornecedores, diferentemente do que a gente fez aqui no Brasil.
Não, o Chile entendeu, até porque teve uma contaminação altíssima e morte também, o Chile entendeu que o problema era grave. Né? Você não viu o presidente chileno dizendo, isso aí, vai, vamos para a vida, que máscara o quê, vamos para lá, tudo mariquinha. Né? E tem o ministro da saúde, inclusive, que é uma coisa que a gente não tem. Né? Nós temos um interventor militar a serviço de lustrar o sapato do Jair Bolsonaro. E as máscaras?
O Ministério Público do Estado de São Paulo pediu explicações ao ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, por ele ter defendido o uso de máscaras para combater a Covid, informação do jornal O Globo. O órgão, Reinaldo, solicitou a Donizete que ele forneça justificativa sobre o decreto que ele baixou na cidade, tornando o uso de máscaras obrigatório. O ex-prefeito é alvo de uma representação que o acusa de charlatanismo por defender o item de proteção.
Hein? É. Tá certa essa notícia?
Uhum. Tá no Globo, na Bela Megalha.
O Ministério Público está acusando o prefeito de ter pedido o uso de máscara? É isso?
Procurado pelo jornal MP de São Paulo, disse que deu seguimento à representação porque o caso foi encaminhado pelo Ministério Público Federal.
Espetacular! Espetacular! Até porque tem uma decisão hoje sobre máscara que vem do Supremo. Acabou aqui. Peraí, cadê? Não tem? Tem. Vê alguma coisa? Vê, quer ver?
O Supremo formou maioria para manter a obrigatoriedade de uso de máscara em locais públicos. Foi isso.
Mas escuta, a corregedoria do Ministério Público não vai fazer nada? Gente, juro por Deus, eu ainda estou achando que essa notícia está errada, mas não, acho que está certa, né? Espero que a corregedoria faça alguma coisa com esses senhores. Estacionando alguém por ter feito a coisa certa? É isso que inclusive tem lei a respeito. Ô, Valibeiro, eu não sei se eu estou marcando certo o tempo aqui. Estamos nos aproximando de 3 ou já estamos chegando a 4?
Não, ainda tem tempo. Ainda tem mais um minuto.
Então vamos lá. Vacinação em São Paulo.
O Estado de São Paulo deu hoje a segunda dose para a enfermeira Mônica Calazans, a primeira pessoa a ser imunizada aqui no Brasil. Com isso, o governo Dória deu início a uma nova fase da campanha aqui no Estado. O que começou hoje também foi a vacinação de moradores de rua na capital paulista. Num primeiro momento, apenas os maiores de 60 anos serão vacinados no bairro do Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo.
E mesas nas ruas, os bares, a Prefeitura de São Paulo vai liberar bares e restaurantes, vai colocar nas ruas, mas não todos. Serão 40 vias liberadas e os estabelecimentos vão precisar se cadastrar e tal, etc. Olha, eu ainda estou muito chocado com essa notícia. Por favor, vejam se tem mais dados, ou se é só isso mesmo, sobre o Ministério Público ter decidido acionar um prefeito, porque o prefeito está cumprindo a lei e pedindo e exigindo o uso de máscaras.
Tem mais uma linha aqui. Diz o seguinte, segundo o órgão, o ofício foi para o ex-prefeito ter a oportunidade para se manifestar sobre os fatos e apresentar as provas que ele entender pertinentes.
Prova de quê? De que o uso de máscara é necessário? Não, tem algum problema aí. Não é possível. Não estou dizendo que está errado aí, não. Tem alguma coisa. O capeta se insinuou nessa questão. É isso aí, o comercial.
Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por 1 ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Atenção que tem a operação comboio agora na descida pela Anchieta. Trânsito congestionado já desde antes do pedágio. Prefira a rodovia dos imigrantes na descida de Serra, que o trajeto tem trânsito intenso, mas funciona bem melhor. A subida ainda vai bem, tanto pela Anchieta quanto pela rodovia dos imigrantes. Irritado e no trânsito? Haja Calman. Calman é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade, leve irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Ai, ai. Já estamos aí no finzinho. Vamos, Dória teve um revés no PSDB, vai lá.
Isso, a Executiva Nacional do PSDB aprovou hoje a permanência de Bruno Araújo na presidência nacional do partido, extensão do mandato vale por um ano. Recondução de Araújo teve apoio de todos os senadores, da grande maioria da bancada dos deputados e também dos diretórios regionais, inclusive de São Paulo.
E o Aécio Neves, o Dória ter feito um movimento para expulsá-lo, está formalizando uma proposta para que sejam realizadas obrigatoriamente prévias no partido para decidir o candidato a 2022. O governador Dória está muito irritado e acha e atribui a ele este movimento. Bom, também não tem muita, né? Digamos que sim. Agora, as coisas estavam relativamente tranquilas no PSDB, o Dória, por alguma razão, resolveu, vamos expulsar a Aécio, me dar a presidência do partido. Tudo feito de uma maneira muito atrapalhada. Eu diria que o diabinho soprou o ouvido ali muito mal, né? Colheu um revés absolutamente desnecessário e gratuito. Né? Política, por mais razão que você tenha, não estou nem entrando no mérito, precisa conversar com as pessoas. Isso é fundamental. Né? E aí, sim, vamos para essa 32 aí, que é interessante. Sim. O que nós temos?
Aquela entrevista do ACM Neto, presidente nacional do DEM, dizendo que o partido poderia apoiar Bolsonaro em 2022, continua afastando aliados do partido. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o apresentador Luciano Huck se afastou do Democratas nos últimos dias e se aproximou do PSB de bola. O namoro, segundo a reportagem, começou por causa do prefeito de Recife, João Campos. Ele e a namorada, a deputada Tabata Amaral, do PDT, fazem parte do grupo Renova BR, que tem apoio do apresentador. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, no entanto, nega o convite para que Luciano se filie.
E o Mandetta disse que ia se reunir com o comando do DEM também, porque o DEM está falando que apoia tudo, ele até brincou, daqui a pouco vai falar que apoia até o Lula, se precisar e tal. Bom, olha, eles estão apoiando, eles prometem apoiar até outras, olha, Mandetta. Deixa eu falar uma coisa de novo sobre o Huck. Não tenho nada contra, acho uma figura interessante, suave, reforma a casa das pessoas, reforma o carro das pessoas, né? Tá próximo de pessoas bacanas. Agora, eu realmente tenho problemas, porque eu não acho que isso dê certo com esse negócio de ser uma espécie de uma figura fora da política, ou ele faz política oficialmente, eu não sei. E que pode, e assim, ora a cidadania, depois pode ser o DEM, agora pode ser o PSB, pode não sei o quê. É uma personagem em busca de um partido que vem para salvar, porque enfim tem popularidade em razão do programa dele. Acho que isso mais embola a possibilidade de ter um candidato de centro que outra coisa. Política tem. A política profissional é coisa boa. Pare com o seu programa, passe a fazer política, tenha um partido, passe a fazer militância. Legitime essa postulação. Em vez de ficar nesse negócio. Não é bom para a política. Definitivamente. E nem para si mesmo, do ponto de vista político. Hã? Vamos conversar.
Seu caminho.
Rodovia Regis Bittencourt ruim desde a saída do Largo do Taboão e piora mais ainda na passagem por Embu das Artes. A Raposo Tavares segue parada no sentido do interior desde o Butantã até Cotia. O Rodoanel Mário Covas parado pela pista externa desde a Anhanguera até o acesso para a Regis Bittencourt. Sua carreira é nosso maior projeto. Faça graduação na ESEG, a faculdade do Grupo Etapa. Inscrições abertas para o vestibular 2021. Acesse eseg.edu.br e conquiste sua bolsa de estudo.
Quanto tempo tem aí, Vai Beni?
3 minutos.
Três minutos. Olha aqui, o negócio lá do prefeito de Campinas, uma pessoa entrou com uma representação, porque o prefeito disse que teria dito que a máscara protege, e aí ele não pode ter um decreto que obrigue a usar máscara, porque ninguém é obrigado a fazer ou não fazer nada que não esteja previsto na Constituição. Evidentemente, deve ser alguém que tem simpatia pelo Bolsonaro, que conseguiu emplacar essa tese absurda, já vencida no Supremo. É inacreditável que esse troço tenha ido adiante. Seguinte, morreu o Paulo Egídio Martins, que foi governador de São Paulo, morreu aos 92 anos. Quero deixar aqui um abraço à dona Lila Martins, que eu conheço, uma figura, aliás, inteligentíssima, adorável. Como Paulo Egídio, a última vez que almocei com ele, almocei algumas vezes, faz acho um ano e meio, dois anos, tinha uma memória absolutamente fabulosa. Sim, foi governador no ciclo militar, agora se ligou ao grupo que enfrentou a linha dura, ao grupo que enfrentou a ditadura. Sim, apoiou o regime militar, tanto é que foi governador biônico de São Paulo. Agora, pessoalmente, tem histórias, e sei de histórias, e ele deu depoimento a respeito. Teve sempre um comportamento de combate à truculência e não de justificação da truculência, né? E um homem culto, engraçado, inteligente e um ótimo papo, né? Meu abraço à dona Lina Martins, né? Quanto tempo tem aí, vai ainda?
Temos um e-mail.
Um e-mail. Alta de assassinatos em São Paulo.
Mesmo com a pandemia, Reinaldo, o Brasil registrou no ano passado uma alta de 5% nos homicídios em relação a 2019, alta puxada principalmente pela região Nordeste. Dados são de um levantamento feito pelo portal G1. Foram quase 44 mil mortes violentas em 2020 contra pouco mais de 41 mil no ano anterior. Só na região Nordeste, a alta foi de 20%. No Ceará, ela chegou a 81%.
E outros estados tiveram aumentos superiores a 15%, Paraíba, Piauí, Maranhão. Olha aqui, nós tivemos um óbvio recrudescimento da violência, especialmente quando se trata da relação com a polícia. É preciso ver, tem um mal-estar que hoje toma aí boa parte do país, né? E nós precisamos ver se não está em curso uma espécie de milicianização das polícias. Não? Então, alguns desses homicídios, me dizem especialistas, têm muitas vezes cara de execução. E eles precisam ser investigados. Né? Porque aí sim, você abre o bueiro do capeta, as portas do inferno. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Nos bailes da vida, Milton Nascimento, Fernando Brant. Eu gosto do que tá aí, porque tá no finzinho já, né, Vale Bene?
Sim, é um isso. Minuto.
Tchau.
Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. É a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim.
ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Encontre.